Buona serata, mademoiselle.
Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora com suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Ou chegue mais, vamos surtar juntos!
Olá, doramores! Estamos aqui novamente para comentar sobre os episódios semanais de Vincenzo. E nesses episódios, nós tivemos Vincenzo cavalgando, Vincenzo se fingindo de gay, várias referências que a gente vai comentar aqui nos detalhes. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui com a Lu, minha parceira de sempre, a Fernanda, a ADM da fanbase no Twitter Son Junki Brasil, e a convidada nova, né, minha amiguinha do coração, a Agatha. Certo, meninas, então vamos lá, se apresentem.
Pessoal, eu sou a Agatha, eu tô nesse mundo de dorama já tem algum tempinho, mas ainda, né, entre trancos e barrancos, madrugadas e afins.
Oi, gente, sou a Fernanda da Son Junki Brasil, não estava aqui semana passada, mas sou com saudades e muito ansiosa para comentar com vocês. E espero não faltar mais nenhum encontro.
Aí.
Então, gente, eu sou a Lu, tô aqui de novo, né? Como sempre. A demora foi participar do primeiro, agora toda semana eu quero estar aqui. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. E é isso, né? Já tô ansiosa também, que nem a Nanda, só para surtar, como sempre.
Certo, então vários acontecimentos se desenvolveram aí nos episódios da semana. Nós iniciamos com o desenvolver daquela cena em que terminou o episódio 6, a cena do tribunal, né, do Vincenzo chegando lá e mostrando todas as armas que eles tinham preparados, né, para enfrentar o grupo da Babel. Então foi uma cena muito, muito impactante, porque porque a gente tinha visto que o Vincenzo era a arma secreta deles, né, no final do episódio 6. E no episódio 7, no desenvolver da cena, a gente percebe que eles tinham uma outra carta na manga, né, uma outra testemunha. Então, assim, foi muito legal, né, meninas? E aí, o que, que vocês acharam dessa cena, do desenvolver, do Vincenzo lá fazendo de gato sapato o pessoal lá da Babel?
Assim como os dois episódios, né? Eu achei que começou muito com esse lance cômico que a Coreia sempre traz pra gente. Achei bem cômico aí nisso. E quando ele trouxe, né, a testemunha surpresa, que no caso seria a esposa do médico, do líder do grupo Babel, eu fiquei um pouco chocada. E na hora que rolou o flashback, assim que a gente diz, né? Flashbackzinho dele conversando com ela, aquela cena lá do museu e afins.
Essa cena. Foi muito sugestiva essa cena deles lá no museu. Gente, o que foi aquilo? Ela analisando a obra de arte, né? E aí o Vincenzo se aproximando. Sim, né? Nossa, gente, foi muito. Teve várias insinuações ali, viu? Ela notando, assim, de rabo de olho, assim, né? O poder que o Vincenzo exala, né? Ela ficou bastante. Eu não julgo, né? Não julgo.
Ela ficou abalada, né?
Ela ficou bem abalada.
Não julgamos. Representou o fandom inteiro.
Sim.
Com certeza.
Foi uma surpresa muito grande, cara, ela como testemunha. Eu fiquei chocada, tipo, a reação de todo mundo foi tipo, mano, o que que tá rolando? E, mano, quando ela tava vendo o quadro, ele chega assim, meio que por trás, né, no cangote dela, eu fiquei, meu Deus. Queria ser essa mulher.
Eu pensei, eu morri ali, desmaiava aqui.
Foi golpe baixo aquilo ali, gente. Nossa. Não, vocês perceberam que o Vincenzo, ele tá dando uma aula de sedução nesses episódios dessa semana, né? Seduzindo geral.
Nossa, eu ia falar isso.
Seduzindo geral.
O poder aí do... Sim, o poder da máfia é a sedução, porque misericórdia.
Tá seduzindo todo mundo, gente.
Então, acho que tá no currículo, né, gente? Além de ser muito bonito... ser super desenrolado também, né, tem que ter ali aquela seduzência, aquele charme.
Não, aquela falando da cena, né, que todo mundo ficou surpresa, que foi a esposa dele que chegou. E o mais engraçado não foi não apenas a presença dela, mas a forma como se desenrolou, que ela puxou o microfone, tacou ali na cara dele. E tipo, mais um barraco, né?
Eu ri
tanto, eu chorei de rir.
Acho que ninguém esperava que virasse um barraco daquilo. Acho que ninguém esperou,
não.
Acho que ninguém realmente não esperou. E eu acho que é uma das coisas que mais está me chamando a atenção é o fato de eu não estar esperando que aquilo aconteça.
Sim.
Tudo é muito assim, no supetão, aconteceu, você volta ali um pouquinho porque você não entendeu. Que isso? Do nada, assim. Mas simplesmente perfeito.
É, sempre eles mostram que eles estão um passo à frente, né? A gente tá vendo aquilo ali acontecendo, aí depois eles mostram como que foi desenvolvido, como eles fizeram para chegar até ali. Né, como eles pensaram, e sempre o Vincenzo por trás, né, maquinando tudo, planejando tudo, junto com a Chaeyoung, essa dupla aí tá imbatível.
Sim, sim, mas eu sinto aí que tava dando muita coisa certo, né, a gente já, essa semana, a gente já entra aí na metade do drama, né, porque serão 20 episódios, a gente já vai vir pro nono e pro décimo, e eu acho que vai começar a chegar naquela fase que vai começar a dar algumas coisas erradas ali.
Sim, acho que isso deixou muito a entender no final dos episódios, quando aparece aquela cena, sabe? Então já fiquei um pouco surpresa, não totalmente surpresa, mas porque o drama em si, eu acho que eu tô sentindo muito um slow burn, né, em relação aos protas, né?
Sim.
Desenvolvimento.
Sim.
E eu tô gostando disso, né? Te deixa intrigada, te instiga a continuar.
É, pois é, meninas, assim... Ai, eu nem sei sobre o que falar agora, sinceramente. Vamos falar sobre as teorias aí, né? Tipo, que a gente imaginou que a mãe do Prota ia morrer já nesses episódios, né? E a gente viu que não.
É, eu
que
também.
Assim como...
Porque a prévia inclusive... tinha deixado muito a entender.
Isso, a prévia deixou. Na verdade, a prévia meio que... Foi assim, tem umas cenas que foram meio que a mesma coisa que quis sugerir. Tanto que, por exemplo, a prévia do episódio, do sábado pro domingo, também teve algumas cenas que não foram incluídas, né, no episódio. E deu a impressão de que iria acontecer no episódio do domingo. E acabou que não aconteceu, e agora a gente tem que esperar da semana que vem.
É, tá tendo
pra
muita coisa que não tá saindo.
Acontecer.
Sim, eu notei que tem muita coisa que não tá saindo.
É, mas
ela tá pra manter o mistério, né?
Nossa, aparentemente alguém realmente vai morrer dessa vez.
Sim, então, porque pelo final do episódio ele fala. Que ele, quando ele vê, o Vincenzo fala, quando ele vê a pessoa, ele não vai poder manter a promessa. Ele vai matar a pessoa. Né? Então, assim, vai acontecer alguma coisa com a mãe dele. E eu só espero, né, como eu comentei no episódio passado, de que eles tenham uma conversa antes para esclarecer todos os problemas do passado. Porque a gente percebeu que a mãe dele, né, foi realmente injustiçada. E aí a gente aguarda aí, porque agora ele vai começar, já agora que ele já sabe a verdade, ele vai começar a mexer os pauzinhos para que essa verdade seja revelada, que a mãe dele possa ser inocentada. Então eu acredito aí que os próximos episódios vão ser bem tensos, porque vai misturar o Vincenzo junto com o presidente da Babel e também lutando contra, além dessas questões que a gente está tendo atualmente, mas também com essa questão do passado, né? Que é algo que não tem ligação direta com a Babel, mas que por conta agora das duas empresas estarem com a parceria, né, vai acabar afetando ele, vai acabar afetando a Babel, então... Talvez possa se desenrolar alguma coisa aí dessa parte, né? Que faça com que as tragédias comecem a acontecer. Agora, não sei se vai ser alguém da Babel ou se vai ser alguém da empresa lá do banco que vai acabar querendo tirar a vida da mãe dele, né? A gente ainda não deu pra perceber quem que vai ser realmente, mas eu tô apostando que vai ser o presidente da Babel.
Então, eu vi algumas pessoas no Twitter falando também sobre a teoria de não ser a mãe dele que morre, porque, por exemplo, ela já tá à beira da morte, né? Ela só tem, tipo, dias ainda pra viver. E na prévia dá pra ver que a protagonista, ela tá muito abalada, né? Com a pessoa que morre.
Sim.
Então, tava falando que a pessoa que morre,
então,
podia ser aquele outro advogado que trabalha com ele.
Isso.
Eu tô triste só de pensar nessa possibilidade.
Nossa, gente.
Ele é muito que... Ai, desenvolvi um carinho muito grande por ele. Não sei se vou...
Ai, ele é muito divertido. E assim, fechou os três, né? Assim, como parceiro. A gente sabe que o casal tem destaque, mas os três ali como parceiro, tanto que aquela cena que eles tentam convencê-lo, né? a fingir que ele tá dando em cima do carinha lá do banco. Eles, cada um fica de um lado dele, no ombro, assim, apoiar, tentando convencê-lo, sabe? Então, fechou essa parceria. Ai, realmente.
Eu tô com real medo do que pode acontecer. Eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo que faz sentido, eu tô tentando pensar que vai ser outra pessoa. Mas eu acho que qualquer pessoa ali que morrer, provavelmente vai ser alguém, tipo, do nosso lado ali, do nosso lado. É, dá pra entender.
Mas, que, né? Do nosso lado. Como você tá vendo do nosso lado?
Né? E a gente vai ficar triste de qualquer forma.
É, eu concordo. É, e aquilo, né? A gente já teve aí uma perda. E caramba, mano, mais outra. Vai ser o estopim, assim, pra realmente o Vincenzo ficar putão de vez, sabe? Eu não vou tirar o direito dele. Porque caramba, mano. Mas
agora
enfim,
ele vai mostrar o lado mafioso real dele, né? Como ele mesmo disse, achar a pessoa pra matar.
E uma coisa, assim, bem interessante que eles comentaram aí nesse episódio, eu acho que foi no episódio 5, né? Foi sobre o fato de, os vilões não merecem amar, né?
Quem magoa ou machuca os outros não merece amar. Pra eles, o amor não passa de um acessório, né? E aí a Chaeyoung, enquanto eles estão nesse diálogo, a Chaeyoung pergunta: e você, merece amar?
Com uma indagação, né, de que...
Porque tá impossível de não chupar ele, sério.
Sim, tá impossível.
Caso, eu vou ficar muito chateada, porque esses dois últimos episódios que saíram foi muito difícil de não shippar. O momento que ele tira ela ali dos jornalistas, no meio de todo mundo, passo lá no negócio de cavalo, que é o seu nome.
Então,
muito impossível de não shippar os dois, cara.
Ah, com certeza. E ela ficou bem assim, né? Ela ficou olhando pra ele. Tanto que no momento que ele chega cavalgando, quanto depois, quando ele avisa: não assuste um cavalo por trás, porque é perigoso. Ela ficou também abaladíssima, que nem aquela mulher da galeria, né? E a gente compreende o motivo desse abalo. Então, assim, se não sair esse chip, minha filha, vai ser o maior... Vamos pegar nossa carteirinha de trouxa, né?
Verdade, ele levando ela em casa também, né? Deixou ela em casa.
Segurando a bolsa dela.
Segurando a bolsa, gente. Essa cena aí foi a que me destruiu todinha. Eu fiquei, meu Deus, casais desde... Porque, sinceramente, o que foi ele segurando a bolsa e depois entregando pra ela? Foi um gesto, assim, tão simples, tão singelo, que me pegou, assim, mesmo no detalhe, sabe?
E um gesto de namoradinhos, né?
De muito namoradinhos. E a gente já percebeu que ela tá na dele, né? E que provavelmente ele também tá na dela. E eu tô, como eu falei no episódio anterior, eu tô apostando, né, nesse casal, de que vai sim acontecer. Agora, a gente não sabe se eles vão permanecer juntos ou não até o final feliz, isso a gente não sabe. Mas eu tenho quase certeza, assim, eu aposto de que eles vão querer dar esse casal pra gente. Vai ser muito injusto eles colocarem todas essas cenas sugestivas, que mostram que um estão gostando do outro e na hora fingirem que, sei lá, era só um surto, né? Era só, como é que o pessoal geralmente alguma
surto
coisa assim...
Surto coletivo.
Isso, era só um surto coletivo, né? Nunca existiu, não tem como, gente. Eles estão ali, com a cada cena que a gente vê os dois se desenvolvendo, a gente percebe que o romance é muito real, sim. Só falta os roteiristas darem o passo. E eu comentei também no episódio passado que a gente precisa muito de um momento, de uma missão em que os dois vão ter que fingir serem namorados. Isso aí vai servir muito. Nesses episódios da semana a gente não teve isso, né? A gente teve muito pelo contrário. A gente teve o que rendeu aí a melhor cena, assim, que eu acredito uma das melhores cenas dos episódios semanais, que foi o Vincenzo, né, querendo conquistar lá o carinho, carinha. Gente, rendeu muito. Nós tivemos Vincenzo fingindo ser gay, Vincenzo brincando no parquinho, né, Vincenzo...
Ainda fazendo referência ao filme do Sung Joong-ki, né?
Sim, nós tivemos várias referências. Referências de Parasite, né, com o Parasita. Sim. Com o personagem interpretando lá o ajuste lá, que tem a voz bem grave, né, do filme. Nós tivemos referências também, Space Sweepers, né, a Nova Ordem Espacial, enquanto eles estão lá no parquinho. Mas enfim, de qualquer forma, vamos lá, vamos comentar sobre as melhores cenas, que com certeza foi de Vincenzo cavalgando, lindo e maravilhoso. né? Despertando. Gente, essa cena foi um banho de hormônios, sério. Era ele lá, lindo e maravilhoso, cavagando, e era um perdendo fogo de um lado, o fôlego de um lado, né? A cenoura caindo do outro, todo mundo afetado pelo charme do Vincenzo caçando, cavalgando, gente. O que foi aquela cena? Então, assim, sinceramente...
É como se não bastasse. Ainda tivemos, né, ele chegando lá, cumprimentando o rapaz e ainda ajudando, né, colocar a roupinha no lugar, passando a mão na nuca. Gente...
Não,
eu não ri tanto. Vocês não têm noção.
Inclusive, esse da nuca, assim, quando eu acabei o episódio, que eu fui surtar um pouco, que eu entrei no Instagram... A primeira coisa que me apareceu foi uma fanfic.
Meu Deus, o povo é rápido.
O povo é ninja.
O povo ninja. É muito rápido. E fizeram uma fanfic, contextualizaram tudo. E eu falei, eu quero isso na minha mesa. Adoro. A PLZera dentro de mim chorou.
Não, serviu muito, cara. Serviu muito. Nós tivemos aí Vincenzo trazendo representatividade de uma forma bem inusitada. Mas o bom é que eles fizeram de uma forma certa, né? Tipo, é, o personagem é loucão dos Paranauê? É loucão dos Paranauê. Mas, caramba, serviu muito. Muita cena fofinha. Foi muito legal o Vincenzo fingindo lá que tava bêbado. E aí depois o carinha se aproximando dele lá no, quando eles estavam lá no restaurante, no bar. E o carinha se aproximando dele, puxando ele, puxando a cadeira.
Puxando a cadeira.
Até beijinho teve, ele mandando beijinho.
Gente, sim, ele piscando, né? Ele todo. Vincenzo paquerador, gente. É, tá muito legal a gente ver essas facetas desse personagem, né? Eu não aguentei.
Não, e o melhor.
Eu não aguentei ele falando que ele tinha uma empresa, né, de advocacia chamada Only You. E em seguida ele piscou e mandou um beijinho. Gente, como assim?
Total.
Gay panic total, meninas. Meu Deus, sofremos, sabe?
Foi muito legal, gente. Essa cena foi muito boa.
A gente não pode deixar passar de jeito nenhum. É o Daddy Issues, né? Que o. Ai, que o presidente do banco, que agora eu esqueci o nome.
Ah, eu também não decorei o nome dele. Mas enfim, presidente do banco, a gente já sabe quem é.
Sim, né? É o Daddy Issues que ele tem, né? Tanto que ele. A primeira coisa que ele percebe, ele fala que o Vincenzo parece ser mais velho que ele. Ele fala, né?
Sim.
Você é mais velho.
Posso te chamar de rir?
Ai, nossa, eu morri nessa parte. Eu morri muito.
Ah, sim. A outra referência que eu tinha esquecido era essa. A outra referência que eu tinha esquecido era essa, do nome do personagem, né? Que ele diz lá no momento que ele se apresenta pro presidente do banco. Ele fala que o nome dele é Terror, né?
Terror.
Que é um personagem dele de Space Sweepers, né? Então, mais uma vez, a gente vem aí a TVN colocando essas referências pra gente pegar assim no ar, né? E a gente pegou.
Adoro.
Muita referência, adoramos, né? Porque adoramos. Tem aquele episódio lá das plantinhas, onde cada plantinha é o nome de um personagem dele. Aí, era no primeiro episódio, teve participação do ator que trabalha com ele em Nova Ordem Espacial, né? Quando ele toma o golpe lá do táxi.
Sim.
Agora teve participação, né? Do dono do banco lá que trabalhou com ele em Archdale Clonics. Tá tendo várias referências, então acho que até o final desse drama, sei lá, o que eles vão fazer? Vão trazer mais gente aí pra relembrar os trabalhos dele, porque todo episódio tá tendo uma referência diferente.
É, eu só tô aguardando a referência de... Eu quero saber se eles vão ser usados o suficiente pra fazer uma referência de Descendentes of the Sun. Será?
Sério, queria.
Porque, caramba, mano.
Queria, né? Foi um dos que eu mais gostei, assim, do drama dele.
É.
Ele e tal.
O problema, assim,
e
que...
assim, né? Cada um seguiu o seu caminho e é isso, gente.
É, o problema
os dois,
que...
né, seguiram bem.
Pode, por conta desse lance do passado, que isso é algo real mesmo, né? Talvez eles possam não querer fazer por conta disso, né? Mas, enfim, espero que... Que tem, eu tô, meu coração tá querendo muito ver uma cena assim de referência, nem que seja quando os dois, né, da minha fanfic, os dois vão ter em alguma missão que fingir que são casais, aí sei lá, pode ter a famosa cena lá dele amarrando o cadarço dela, enfim, não sei, vamos ver aí.
Ou então, até poderia convidar o ator que fez, né, acho que é Jim Woo, o nome dele, que fazia o outro protagonista lá,
sim,
que fez o casal secundário,
o Bromance,
que era o Big Boss, e ele poderia convidar ele.
Com certeza.
Assim, Seria bem legal também.
Ou também até mesmo
ou até a mocinha, né? Que trabalhou com N.A.
Exatamente. Talvez, quem sabe, vamos ver aí. É da TVN também, Artdal?
É.
Artdal é TVN e Netflix.
Isso.
Ah, então, aí fechou.
Sim. Mesma coisa que Vincent. Então, acho que pra eles foi mais fácil trazer, né? O ator.
Sim.
Porque quando, querendo ou não, Descendants of the Sun foi o mais famoso dele. Então, sei lá, eu acho que eles podiam realmente tentar trazer uma referência, mas... também pelo fato de ter sido de outra emissora, eu não sei se a TVN vai trazer com tanta facilidade assim.
Tem esse porém também. Uma coisa também, meninas, que eu queria comentar, que eu não sei se vocês sentiram mesmo que hoje tá falando daquela cena de comédia, né, deles no bar e tal, conversando, eles se aproximando do terror, né, só que o agente do banco se aproximando, só que, na verdade, o outro se afastando. E uma coisa que eu achei bem legal é que, tipo, numa hora, não sei se foi assim também com vocês, eu tava me popocando de rir, porque o carinha do banco se aproximou dele e ele se afastando, e depois eles começaram a conversar, e o cara do banco contou, né, o que aconteceu com o que era a mãe dele, né, o que aconteceu, que a própria mãe dele viu o que aconteceu com o pai, que foi assassinado, não chamou a ambulância, e aí ele acabou descobrindo também a história da mãe dele, né, e aí ele lança aquele olhar assim de...
Mano, eu vou ferrar com você, entendeu?
Então, achei muito interessante, porque o enredo, né, os diretores e o roteirista conseguem quebrar muito bem, tipo, sair da comédia e ir pra uma cena mais tensa.
Sim.
E com uma transição muito também. Suave.
Eu isso! Eu fiquei,
é uma transição muito suave. Suave.
Isso, realmente.
Eu fiquei muito, muito...
Eu acho que isso assim, é incrível, porque no começo, até, a gente até comentou nos primeiros episódios aqui do podcast, que tinha gente falando que tava achando a comédia exagerada e não sei o que, não sei o que. Na nossa opinião, não, tá maravilhoso assim. Só que é isso que a Agatha falou também, eles conseguem rapidamente trocar o cenário ali da cena, que você nem... Uma hora você tá rindo, uma hora você tá com raiva, tipo assim... questão de 2 segundos, eles conseguem essa dualidade, né? Tipo, muito rápido.
Sim.
Eu acho isso muito característico de drama e quem assiste dorama algum tempo, acho que entende isso. Eu acho que quem diz que talvez a comédia seja muito exagerada ou as emoções é porque realmente nunca teve um contato muito direto, sabe?
Uhum. Sim. E é uma tendência, assim, em dramas, né? Mas ao mesmo tempo também, eu não sei se vocês também perceberam, é uma coisa que eles estão evoluindo cada vez mais de uma forma muito melhor. Porque se você pega dramas antigos, né, eles não dosavam tantos gêneros em um só. Era mais, tipo, ah, vai ser esse gênero e tal, entendeu? E agora não, né, estão avançando e estão realmente inserindo vários gêneros em um drama só. Tanto que muitos dramas de investigação ou até ficção científica estão saindo, assim, com uma pitada de romance, sugerindo romance, tipo Three Cycles, da Park Shin-hye. Eu não dava nada, eu achei que seria... Né, assim,
sim.
Mais um drama só de tal coisa, só um gênero. E meio que tá inserindo também uma dose de romance. Então, acho que eles estão vendo que são muito bons quando se propõem a fazer sim. Isso, sabe? Misturar gêneros. Beatles é um exemplo também, né?
Sim.
É, eu acho que esse trabalho na Coreia, né, eles estão evoluindo muito, não só aí em produção de drama, como produção de filme também, né, se fazendo uma citação rápida aí, porque a gente consegue perceber, né, filmes que foram indicados a Oscar, né, a gente teve Parasite, mas agora teve outro filme coreano que eu não me lembro o nome agora, que eu não cheguei a assistir,
Minari.
Mas também foi indicado.
Minari.
Isso, e inclusive uma das atrizes foi a primeira sul-coreana a ser indicada como... na lista de melhores atrizes coadjuvantes, né?
Sim.
Então a gente consegue perceber que eles estão melhorando muito nas produções de drama, de filme, até no K-pop, eu acho que tudo tá melhorando lá.
Assim, na verdade, Minari, ele tá, tem os atores, assim, coreanos, né? Mas, assim, oficialmente ele tá sendo vendido como um filme dos Estados Unidos, né? Produção americana. Então...
É, porque ele foi produzido lá.
É, então, apesar... Assim, então, são passos lentos, né? Porque primeiro Parasite andou, né? Pra esses outros poderem correr e voar. Então, a gente torce aí para que a gente tenha mais, cada vez mais, né, essa evolução e que essas produções, né, asiáticas possam ser cada vez mais reconhecidas aí. Inclusive, eu quero fazer aqui, já que a gente tá falando de Oscars, de indicações, quero declarar aqui meu amor, porque Better Days tá concorrendo a melhor filme estrangeiro, que é Better Days, eu não sei se vocês conhecem, meninas, mas é um filme chinês que vale muito a pena ser assistido, sabe? É claro que tem uns gatilhos, infelizmente, né? Você lendo a sinopse, você já vai perceber, mas que também é uma outra conquista aí, que foi, né, o fato dele ter sido indicado. Então, fica a dica aí, caso você queira, assistir Minari, gostei, né? Então, dá uma chancezinha também pra Better Days, que é uma outra produção que vale a pena.
Não conheço, mas depois me manda o nome certinho.
Certinho.
Que aí eu vou procurar pra assistir.
Certo. To lose my sight in emptiness, try everything to forget, cause I'ma lose my control. Questions you ask too much, she's cause you might be getting her one to trust. I don't know what I should want, I don't know where to go. Fire rising up to high. Meninas, qual foi a reação de vocês na parte desse diálogo? Tipo, você chega assim, o cara se apresenta e tal, pergunta o nome, né, do cavalo, aí você, poxa, pensei que era o meu. Aí depois ele pergunta:
posso montar?
Aí o cara:
pode pegar pesado.
Sofrimento.
Gente, sinceramente, digam que eu não fui a única que teve uma mente muito maliciosa hora em que...
Não,
gente, não tem como. Eles colocaram essa...
Além foi do que eu senti, certeza.
É muito impossível não ter sido proposital.
Pois é,
sério,
gente.
Sério, eu perdi muito.
Eu gostei.
Quando você compra um bairro assim, é automático ouvindo a frase.
Sim.
Meu Deus do céu.
Socorro.
Meu Deus. Eu tava...
Gente.
Eu tava tipo...
Não, é aquilo, né? Quem gosta, assim, de consumir esse conteúdo BL, ficou assim, né? Meu Deus, calma aí, eu tava assistindo Vincenzo. O que
amiga,
tá acontecendo? Para tudo.
Até com drama,
amiga,
né?
Por
parece
experiência própria, até quem não
consome.
Sim, e tipo, por experiência própria, até quem não consome muito BL, pensou, meu Deus, que isso? Quero, sim, entendeu? Digo porque eu, minha reação foi essa.
Foi muito
verdade,
legal,
eu queria
gente.
Até falar uma coisa, já que a gente tá comentando, né, sobre esse episódio BL aí, que assim, BL é um gênero realmente é famoso, mas eu não tenho muito conhecimento de BL, eu já achei poucos. Mas não tanto na Coreia, né? E eu tô conseguindo perceber que eles estão abrindo muito espaço pra isso, né? Dentro dos dramas, a gente conseguiu ver isso tratando assim, porque a Coreia sempre foi um país muito fechado, é muito preconceituoso, a gente sabe disso, né? E
sim,
aí, em Vicenzo, eles conseguiram tratar isso, tipo, tranquilamente,
sim,
né? Conseguiu trazer essa questão bem de boa e também eu tô conseguindo perceber isso em outros dramas. Teve um drama que se encerrou agora, que eu não lembro o nome de cor, mas é aquela comédia romântica que... Ai, gente, o protagonista é o Hu-Hun, não sei falar, daquele grupo. É uma história onde ele se apaixonava pela mulher que ele trabalhava junto. Ela é uma nuna, eles trabalham junto numa empresa de cosméticos. E aí eles se apaixonam. Vocês não assistiram, gente, assistam aí, tá?
É, mas...
Porque é muito bom. Mas aí tem um personagem gay também no drama, né? Ele acabou de encerrar, é que eu não sei pronunciar o nome. Ele é de um grupo, acho que é S59 que fala, o grupo que ele participa.
Ah, o Luan?
Ah, não entendi.
O Luan, que é do...
Isso.
Ah, é She Would Never Know.
Never Know, né? Ah, eu não vi,
tá na minha lista. Que é o caso que teve um personagem que ele é casado, mas aí ele vive frustrado. Por conta
sim,
do...
Sim, porque ele não se aceita.
E da orientação.
E aí, durante
isso,
o drama, a própria esposa dele, quando descobre, é claro que no começo é um baque pra ela, né? Porque ela não imaginava. Mas depois ela apoia ele, tipo, fala assim pra ele que ele tem que se aceitar, que ela vai estar lá do lado dele, pra ajudar ele a passar por essa fase. Então, assim, eu achei isso muito importante. Eu tô achando muito importante a Coreia tá abrindo espaços, assim, pro drama. E tratando esse assunto com muita tranquilidade.
Sim.
Que, normalmente, um tempo atrás seria diferente, né?
Com certeza.
Sim.
Agora a gente tá tendo, além dessa inserção, assim nos doramas, né? Porque teve em... Como é o nome? Run On também. A gente teve personagens... representatividade. Não tanto quanto a gente desejava, mas a gente... Entre os personagens secundários, a gente teve personagem que era gay. Teve personagem que era assexual, né? Então, assim, eles estão trazendo... Principalmente os dramas da JTBC, eles estão trazendo essa representatividade. Então, ver, assim... que os doramas, né, a Coreia, em termos de Coreia, tá evoluindo a esse ponto de tratar esse assunto de uma forma que não é problemática, de uma forma que não é pejorativa, caramba, mano, é uma evolução sem tamanho, né? Então, aqui em Vitinhas, eles aproveitaram pra trazer isso, assim, porque, cara, foi proposital, porque o chefe poderia, ele poderia ser hétero, poderia ter uma outra forma de abordagem deles conseguir a informação que eles queriam. Mas não, eles fizeram questão de colocar, de inserir, né, o fato dele ser gay para, além de ter essas partes assim de comédia, né, pra gente ver o Vincenzo lá agindo todo boiolinha, né, todo cuti-cuti, brincando, usando gorrinho, andando, brincando no parquinho... Enfim, mas também eles trouxeram, né, não apenas com um alívio, assim, ah, só pra dizer, vamos inserir aqui por inserir, como o que antes acontecia, né, tipo, ah, vamos botar aqui um personagem que é gay, mas que ele, sei lá, fez alguma atrocidade, ou sei lá, ele vai morrer logo aqui, não, eles souberam tratar, né, claro que o personagem gay não é perfeitinho, né, porque a gente viu que o cara lá é bem lelé das ideias, né, mas... A gente gostou, assim, da forma como eles trouxeram e como foi desenvolvido, sabe? Sem ter o lance do preconceito, foi tudo assim de forma mais natural, né? E é isso que fez ser interessante.
Sim, eu gostei muito disso. E a gente consegue perceber que são dramas recentes, né? Que estão trazendo, assim, essas coisas com naturalidade. Eu consigo perceber aí uma mudança, né?
Sim.
Com essa que vem da Coreia, tô imaginando uma mudança. É claro que não vai do nada eles começar a lançar um monte de BL, assim, creio eu, mas a gente já consegue perceber que pelo menos um avanço tá tendo.
Sim, né, gente?
Sim, acho que depois da abertura dos webtoons que abordaram, que acho que é uma das formas que mais abordam o relacionamento homoafetivo na Coreia, eu percebi muito essa mudança, sabe? E é gratificante de certa forma. Um país extremamente, extremamente fechado, querendo ou não, é machista e homofóbico, né? Uma das coisas que eu comentei com Juliana de cara, que foi essa representatividade feminina, assim, de um jeito maravilhoso, onde a protagonista não é...
Tinda, o homem tá me olhando.
Mas sim, um girl power incrível.
Sim. E, nossa, gente, ela tá entregando muito a Chayeon, porque ela é uma personagem bem diferentona, tipo, ela é toda cheia das atitudes, sim. Ela toma as atitudes, ela não tem aquelas frescuras de que não. Você viu quando ela percebeu que ela já sabia que ela era um mafioso, um advogado da máfia? Não, mas vem cá, você não é da máfia?
Máfia.
Dê seu jeito, me tira daqui, trabalha como advogado da máfia que você é e me tira daqui. Nossa. Né? Então, assim, ela, tipo, já sabia, o pessoal pensando que, ah, ela tá sendo, ela é bobinha, ela tá sendo enganada. Não, ela tá ali daquele jeitinho dela, brincalhão, finge. Ela também sabe tratar as coisas de forma, assim, real, sabe?
Não queria só falar, ela, mas, como enfim. A promotora também.
Sim.
Eu ia falar isso agora. Então, só a protagonista traz essa personalidade forte feminina no drama. Aquela promotora, por mais... insuportável e má que ela seja, mas ela tem uma personalidade bem forte ali.
E elas entram em atrito e eu acho incrível o jeito que elas lidam entre elas. Elas não precisam meter homem no meio. Não sei se vocês perceberam
sim,
isso.
Sim, verdade.
Incrível.
Ai, foi muito legal assim, a cena do final do episódio, das duas lá, uma bicando a outra e a Chayeon falando que ia desmentir, ia desmascarar todos os podres da Babel, ia jogar no ventilador, né, então as duas se encarando ali, no momento que ela foi provocada sobre o pai dela, foi uma cena assim muito, muito boa mesmo.
Mano, que né?
Eu
E vocês falando aí da promotora, eu lembrei da cena que ela dá, tipo, fazia umas horas, assim, que ela fazia um tempo que ela já queria dar, explodir daquele jeito ali com o presidente, né? Porque vocês viram, teve a cena lá, né, uma das melhores cenas do episódio 5, que é a cena da velocidade, Velozes e Furiosos, né, Lu? Versão Coreia, que o presidente tá putão, e aí ele sai em alta velocidade, e aí ele fala, get in the car, fica no carro, e aí saiu dando a pancadaria ali, né, humilhando eles da forma possível. Então aquilo ali, ela disse que já tava entalado, tava entalado a forma como ela tava sendo tratada. Então, teve uma hora que ela não aguentou, que ela explodiu e falou pra ele: olha, menino, tu pensa que eu tô agindo assim e tal, né? Eu tô agindo dessa forma que é ultrapassada, isso e aquilo, mas eu tô fazendo isso do meu jeito, que é o jeito que eu sei que vai dar certo, né? Agora, se você concorda com ele, eu não tenho problema, né? Então ela foi bem ali realista. E tipo, ah, eu penso assim, e se você quiser continuar trabalhando comigo, vai ser assim, né? Não vai me pensar que eu vou me sujeitar a você todo o tempo, não. Então ela tem realmente essa questão assim da fibra, né? Infelizmente ela usa pro lado errado, né? Assim como a Chayeon no início usava, mas a gente, né, infelizmente não tem nem como assim, até agora eu não tenho como passar pano pra ela. Eu só queria mesmo assim que ela, sei lá, desencanasse disso, entendeu? Mas infelizmente ela tá ali como vilã, né? E tipo, até agora não fez nada assim que me convencesse a pensar o contrário, né? Porque ela é a culpada da morte do advogado, gente. Ela mandou matarem um advogado.
Só isso já faz eu odiar ela.
Exatamente, 100%. Não tem como passar. Então, tipo, admiro a garra dela, tipo, de ser uma personagem fodona e tudo mais. Boa representatividade, né? Mas é triste que ela use pro lado errado.
Até agora eu não entendi.
Vai piorar.
Sim, era porque eu não. Porque normalmente quando se tem um vilão, é explicado por que ele é um vilão, uma série de fatores. E até agora a gente não percebeu isso muito dela, a gente não sabe sobre o passado dela. Então.
A gente. Eles falam mais sobre o do presidente da Babel, né? Sobre o passado dele, que inclusive nessa semana nós descobrimos aí que ele foi a causa da morte do pai, né? Então a gente.
Fiquei chocada.
Pois é, então a gente já sabe que ele realmente não é peça boa. E o nosso marionetezinho, que é o irmão dele, né, de fachada lá, o nosso presidente da Babel de fachada, tá vindo aí a cada episódio, ele tá começando a mostrar mais as unhinhas dele, né, inclusive já tá preparado aí com um revólver, né, ele fez adquirir um revólver aí pra ficar preparado, a gente não sabe se ele vai ter coragem de usar, com quem que ele vai usar, mas tem hora que realmente ele me dá assim, me dá medo, porque ele parece...
Eu acho que é de família ter ele aparece
às vezes ele aparece que é tão inocente, mas aí, inocente assim, tipo, bem...
Capaz ele pega, tipo, bem perigoso, né? Capaz dele pegar a arma e bang na cara lá do irmão.
Pois é, só que aí...
Eu não acho muito difícil de acontecer.
Pois é. A gente torce pra que ele venha, né? É uma das teorias da Lu, né, Lu? Você quer que ele venha aí pro lado do Vincenzo futuramente. Mas, sei lá, eu tô pensando assim que ele vai querer seguir o próprio caminho dele, viu? Esse, pelo menos até agora, o que eu percebi desses episódios.
Eu também acho, ele só vai se juntar com o Vicente assim, se for, tipo, última opção mesmo, se vai que ele usa essa arma e se ferra, né, porque o estagiário é a pior pessoa, né, ele mata mesmo e não tá nem aí, né, matou o pai, então, meu Deus, o que ele vai fazer com as outras pessoas? Se matou o próprio pai, ele vai ter coragem de matar quem for.
Uhum.
Então, assim, vai que dá alguma bosta pra ele em algum momento, né, que ele tenta lá. Fazer alguma coisa pra atrair o irmão e acontece alguma coisa, ele é obrigado a correr pra pedir ajuda pro Vincenzo. Aí pode ser que eles se juntem, mas eu acho que vai ser tipo assim, último caso mesmo.
E eu acho que aquela teoria de que o Vincenzo poderia ser filho dele foi por água abaixo, né, gente? Filho dele não, filho do presidente lá.
Presidente morto, meu amigo.
Porque tinha uma teoria que tava rolando, né? Que o Vincenzo poderia ser irmão deles e tal.
Se ele for irmão de alguém, ele vai ser irmão do dono do banco, né? Porque foi o pai do dono do banco que abusou da mãe dele.
Sim.
Então, que faz mais sentido do que ele ser irmão de alguém do, da Babel.
Além de... Meu Deus, além de gay, agora é incestuoso também, só
frente. Eita, gente, eu quero ver como que esse personagem vai ficar, porque ele ficou muito, muito, muito mesmo caidinho pelo terror, né? Terror dele. Terror, terror! Né? Ele foi preso e ficou ainda chamando. Ai, ele não sou terror, sou
até
Vincenzo caçando. Oi?
Até fugindo dos zumbis, ele tava lá pedindo ajuda de terror, inclusive mais créditos pros moradores, que de novo, né, ajudaram
aí. Entregaram
na vingança.
Sim, primeiro no episódio 5.
Agora uma coisa que a gente tem que falar dos moradores é que, gente, eles estão caçando ouro, né?
Sim! Apareceu lá um aleatório, né, dizendo que, tem ouro aqui, vocês não estão acreditando em mim? Eles se fizeram de bobos, você tá mentindo. Só fingindo, tá lá todo mundo na caça ao tesouro, minha filha. Quando o Vitinho se descobrir, suspeitar de que eles estão sabendo que ali tem ouro,
Cada um só tá com a cracinha, aí fica só disfarçando.
Porque, tipo assim, eu acho que, querendo ou não, o Vincenzo vai criar algum... Eu acho que, na verdade, ele tá criando algum afeto pelos moradores, por mínimo que seja. Apesar do foco dele ser o ouro, é impossível ele, tipo, conviver ali naquele prédio com todo mundo ajudando ele sempre que ele precisa, né? Que esses planos, ele não criar afeto por ele. Então, é capaz de, tipo, no final, ele pegar todo o ouro, dar um pouco pra cada morador, ficar com o resto e fechou.
Sim, seria o final perfeito.
Deve todo mundo.
Seria o final perfeito.
Tem muito ouro.
Até porque ele contou pra Chae que tinha ouro no prédio e ela não ficou sabendo do boato, então...
Ela não acreditou.
Ela tá me tirando.
Então tem ouro. Deixa eu te contar. Tem o bezerro de ouro, alguma coisa assim, enterrado no quintal, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí ela, você pensa que eu tô mentindo? Aí ela, claro!
Mas esse negócio do ouro ainda vai dar uma tour, hein?
Vai, porque o povo agora não quer mais sair.
Tem 8 episódios e os moradores já estão sabendo do ovo, acho que vai rolar uma tour aí. Mas o Vicente vai começar a estranhar, porque já tava tudo certo, né? Eles tinham oferecido lá esse outro prédio, eles tinham concordado. E ó, de uma hora pra outra eles mudaram de ideia, então ele não é besta. Ele vai perceber rapidinho que tá acontecendo alguma coisa.
Sim, e poxa, ia dar tudo certinho, né? Se eles saíssem assim de boa... Né, fossem lá, e aí, enfim, mas eu gostei. A cena no episódio 5, acredito, eles fizeram render a melhor cena, que foi na parte em que o Vincenzo faz lá aquela armadilha para conseguir pegar o pessoal que tá indo derrubar o prédio. E aí todos eles estão comemorando lá o aniversário da menina, sai, eles já estão bem assim com umas 3 na cara. Aí eles saem pra lutar, gente. Melhor cena, inclusive
é
eles...
referência.
Isso, a referência é aquele quadro, que eu não sei o nome.
De liberdade, alguma coisa. A liberdade guia o povo.
Alguma coisa assim.
Pois é, ficou muito show. Enfim, esses 2 episódios nós tivemos Vincenzo só garanhando por aí, só seduzindo geral, né? Vamos ver quem mais ele vai querer seduzir aí. Nos próximos episódios. Espero que seja Chayon. Olha, eu vi aqui que aquela cena que ele coloca a bolsinha, que ele segura a bolsinha pra Chayon. O pessoal tá fazendo referência à cena icônica lá de As Branquelas, né? Segura meu poodle. Eu tô rindo muito aqui. Ai, gente, realmente tem muita vibe dessa cena.
Memes, o drama até.
Nossa, gente, é muita referência pra Pocahontas esse drama, hein? É muita coisa.
Sim, ainda faltam 12 episódios. Imagina o que vai rolar até lá.
Eu acho que agora nossas cenas cômicas irão dar um tempinho, né? Pelo desenrolar das últimas cenas.
das últimas cenas dos episódios, acho que nossa calmaria vai acabar um pouco.
É,
e aí...
às vezes a gente até esquece que ele é da máfia, né? Principalmente nesses dois últimos episódios aí, ele lá no parque, com a toquinha dele, nessa incursão. A gente até esquece que ele é da máfia, mas acho que a partir do próximo, pra quem aí tava achando a comédia exagerada e tava esperando
agora
muita treta, ele na máfia, agora vai começar.
Agora
eu estava ansiosa pelas cenas assim de máfia, tiro, porrada e bomba, treta. Estava ansiosa, porém, fico como, né? Apreensiva.
Sim, eu fico ansiosa porque eu adorei todas as cenas de lutas, então, nossa, simplesmente. Fico um pouco ansiosa por essas cenas, sabe? E também Sim. porque a gente não pode esquecer que o Vicenzo, ele não é um mocinho, né?
Sim.
Ele não é um mocinho. Na verdade, não tem mocinhos ali. São pessoas que elas só estão sendo guiadas pelo que elas acham que é certo. Sabe?
E eu acredito que ele mesmo se encara, assim, como um vilão, no geral. Porque Sim. ele, naquela cena que ele fala que vilões não merecem amar, eu fiquei imaginando, caramba, ele deve se imaginar como vilão e por isso é sempre solitário, nunca se permite amar ou criar laços com ninguém. Né? Então, por isso que até a protagonista pergunta, e aí ele, né, você se permite amar, e ele não responde, né, ele fica ali justamente para dar essa intenção, assim, de que ele não se permite, que ele mesmo se encara, assim, como alguém que não é bom para ter relações, assim, com as pessoas, sabe, relações mais profundas, por isso que ele é bem mais solitário, só que de alguma forma ele tá evoluindo, né.
Não, assim, ele tá evoluindo, mas eu também senti que quando ele falou essa frase, ele tava falando de si mesmo também, né? Ele tava se incluindo aí nisso. E apesar de ele estar evoluindo ou não, eu acho que mesmo quando ele perceber, isso se ele não já percebeu, né? De alguma forma que ele tá tendo um apego ali com a protagonista, né? Ele tá sentindo algo por ela, acho que até ele aceitar de fato que ele tá criando um sentimento, acho que vai demorar um tempinho, porque eu não acho que ele vai aceitar de fato, ah, eu tô apaixonado por ele, pronto. Não, do jeito que ele é, eu acho que ele vai demorar um pouquinho pra aceitar esse sentimento.
Sim.
Eu já penso que, sei lá, ele se mostrou todo tempo muito decidido e que por mais que ele tenha conflitos internos e afins, eu não sei, ao mesmo tempo que ele pode chegar e dizer que gosta dela e que é isso e tá tudo bem, ele pode também não fazer isso. Eu acho que essa incerteza sobre o protagonista, e a gente tá descobrindo um pouquinho mais dele a cada segundo de episódio, acho que isso deixa mais assim, e agora? É agora? Não sei, vamos ver.
Eu acho que seria muito mais fácil ela, tipo assim, perceber primeiro, né? Tá gostando dele, se declarar e aí ficar naquele impasse, porque ele mesmo disse que vilões não tinham o direito de amar, então ficaria esse impasse aí, entendeu? Do casal e tal.
Sim, e pior que faz sentido, porque como ela é uma mulher de personalidade forte, então capaz dela, se ela perceber que tá apaixonada por ele, ela chegar e falar mesmo, assim,
Sim.
na cara dele já era, porque ela tem atitude, né?
Sim.
Então,
eu
então
acho que
será
vai ser, eu
que
acho
ele
que
vai despertar pra isso, ele ouvindo ela falando?
Eu acredito que vai sair, eu acredito que assim, se vier acontecer alguma coisa assim entre os dois, é grande a chance maior assim para que venha a iniciativa da parte dela. Porque ela não tem papas na língua, ela não tem frescura, ela chega e fala, né? Ela já chega abraçando ele e vocês viram que ela ficou muito tocada na cena em que eles estão lá naquele celeiro, alguma coisa assim lá dos cavalos. E aí ela percebe, depois do que ele acaba puxando ela, né? Com aquela... Eu não engoli essa desculpa. Se vocês quiserem engolir, vocês engolam. Mas ele disse, não, como é que se diz? Não provoque os cavalos. Deixa eu olhar aqui. Eu coloquei essa
assim. Não assuste os cavalos.
Por trás, é perigoso. Alguma coisa assim, né?
É, ele disse que é perigoso assustar um cavalo por trás, né? Então eu não. E aí deu aquele puxão nela, e aí ela ficou toda desconcertada, né? E ela ficou ali um momento, assim, refletindo, parada, chocada mesmo, tentando entender, assim, o que tinha acontecido e a forma como o corpo dela tinha reagido àquilo, né? E aí já deu a entender que ela tá gostando dele.
O contato físico entre os dois rola muito naturalmente, tipo, não é aquela coisa forçada. Ele puxou ela, tipo, natural, porque ela possivelmente podia ser perigosa, ela assustar o cavalo e já era. Ela chega aquela vez que ela foi presa e ela pegou e abraçou ele pelas grades.
Sim,
aquela outra vez que eles tentaram convencer ele a fazer esse plano, né, com o dono do banco, ela encostou a cabeça no ombro dele. Então, assim, contato deles acontece muito naturalmente. Tipo assim, simplesmente acontece. Eu acho que quando for acontecer algum dos dois, vai ser da mesma forma. Só acontecendo mesmo.
E aí, tem mais alguma coisa que a gente, que vocês queiram comentar?
Ah, gente, mudando aqui de pau pra, mudando de pau pra cacete rapidinho. É que eu tava aqui pensando, né, maquinando com os meus botões. E aí a gente ainda falando, né, BL e afim, ainda falando das nossas cenas de um leve BL e afins, quando eu comentei que o personagem tinha um daddy issues, quando ele se mostrou claramente infantil ao lado do Vincenzo.
Sim.
Eu não sei se isso foi por causa da péssima relação que ele teria com o pai dele, sabe? Ou se isso só refletiu alguma coisa, foi algo passageiro. Não sei se isso quis transmitir alguma coisa. E isso também me lembrou a cena de quando ele e a Shikai foram naquela loja de ternos. Vocês lembram?
Sim. Ah, eu tinha esquecido de comentar essa cena.
E o...
Que droga!
Ninguém tava lembrando.
Assim, é o... Aquele alfaiateiro, não sei se é assim que fala. Alfaiate?
Alfaiate.
Gente, isso.
Acontece.
É normal, amiga.
Passou, né, gente? Tudo bem. Não funciona mais os neurônios. Enfim, ele começa a tratar... O Vicenzo, ele já fica... Ele, não sei se ele ficou incomodado pelo fato do alfaiate chegar muito perto dele, ou de ele ter reconhecido aquele alfaiate de algum lugar.
Será? Vocês
viram como naquela hora ele fala, vamos sair daqui, e ele puxa a Kai.
Sim, que ele percebe que o cara tava olhando assim, ele com uns olhares meio, né, sugestivos.
Eu acho que já começou aí essa introdução. E o fato dele ficar desconfortável, eu realmente não entendi, não sei se isso pode ser algo que possa ser trago no futuro, né?
Entendi. Sim, pode ser. Eu tinha interpretado só mesmo como se, sei lá, ele gostou de... Viu, né, todos os requisitos do Vincenzo e queria, sei lá, explorar todo... explorar aquilo ali. Tanto é que quando ele sai, né, ele fica assim, tipo, com aquele chazinho. Volta aqui mais vezes, alguma coisa assim. Então, eu encarei só com... Assim, né, com essa opção. Mas, quem sabe, né, Agatha, fica aí. Pra gente ver se esse personagem foi só um figurante.
Assim também.
Ou se vai aparecer.
Na verdade, eu encarei igual a Ju e levei, tipo, pra questão de humor mesmo, sabe?
Entendi. Parei
dessa forma.
E já era uma assim, uma pista de por aqui, em algum momento ele ia ter que lidar com mais um gay, né? Assim, que assim, não ficou bem explícito, mas deu pra gente pegar, assim, de que o cara tinha ficado interessado nele. Pois é. Então,
olhos
assim...
muito velozes captaram.
Com certeza, aí na hora que ele tava lá... Inclusive, né, gente, essa cena é que a nossa Chayun dá uma caneta pra ele. E aí vocês perceberam que depois ele fica olhando pra caneta, mostra uma cena que ele fica assim, né, tipo... imaginando...
Pensando muito.
Exatamente. Ai, gente, esse tipo tem que sair, cara. Cada
agora,
cena...
Eu não sei se eu sou a única, assim, sabe? Que fico desconfiando de tudo, mas eu... Será que essa caneta tem um gravador?
Nossa!
Eu sou dessa, assim,
desconfiadas.
Eu fiquei muito, cara, o que tá rolando, né? Será que tem alguma coisa? Mas depois eu falei, mano, eu vou parar de ser paranoica. Eu acho que ela deu só de bom coração.
É, eu também imaginei assim, mas Lu, mulher, realmente, Lu. Realmente, amiga.
Lá, né? Ainda mais que ela sabe que ele é da máfia, que ela fica toda hora lembrando, né?
Então, ela adora, né? Mas acho que não teria um gravador, porque eu acho que ela confia muito nele, apesar dele ser da máfia e tudo mais. eu acho que ela passou a confiar muito nele, né? Eles são literalmente uma dupla. Então, acho que, apesar de ter rolado uma desconfiança ali no começo, acho que foi só de coração mesmo. E, querendo ou não, ela passou a confiar nele.
Sim. Ah, ela já tá muito acostumadinha com ele, gente.
Sim, ela fica perguntando aquela vez pra ele, quando ele pretendia ir embora, se ele não pretendia ficar na Coreia e tal. Então, ela já tá perguntando, porque quando ele for embora, né? Eu acho que ele não vai no final de tudo. Mas, na cabeça dela, quando ele for embora, ela vai sentir falta, né?
Sim, com certeza. Você que é a bichinha, minha filha, tá? Que nem a gente. Com os quatro pneus arriados pelo Vicenzo, que até a cenoura caiu no chão. Derrubou até a cenoura. Ô, gente, tadinha.
É que eles estão muito próximos, né? Eles vivem praticamente o dia inteiro juntos, né? Depois que o pai dela morreu, o contato mais próximo dela ali é ele. Então, eles acabaram se grudando muito um no outro.
Sim.
E a forma como ele age com ela,
né? Do luto dela.
Sim. E a forma como ele age com ela, assim. Cara, é muito parceria, sabe? Muito legal. Tipo, ele ri. É algo, assim, muito simultâneo. Ele tá sempre protegendo ela, assim, da pessoal, dos repórteres. Ele tá ali, né, dando dica pra elas. Ah, calma, vamos e tal. Então, assim, cara, eles estão funcionando muito bem. Porque ele não tenta em nenhum momento criticar ela, assim, pela forma, a forma como ela é. Muito pelo contrário. Ele acha até engraçado, sabe? Assim, o jeito dela, que o jeito dela é bem diferente, né? Às vezes, quando ela tem que falar uma coisa, ela fala mesmo, ela faz barraco mesmo, ela age da forma como que ela quer agir. E assim, a gente não vê ele, tendo, assim, vergonha. Só naquela cena lá que ela tá sendo inconveniente, que ele, não, você é da máfia, da máfia, gritando, que ele, ai, nossa, deixa eu levar ela pro hospital. Então, assim, é muito legal, tá muito legal a química dos dois, gente. Se não acontecer, assim, eu vou, sei lá, não sei nem o que eu faço com esses solteiristas.
Sim, de verdade. E mudando um pouquinho o assunto do casal, pra falar uma coisa que eu fiquei pensando bastante, quando ele fez um acordo com a promotora pra tirar ela da cadeia, né? E entregou ali de bandeja a promotoria, né? Aquele cara lá dando a vaga do filho dele lá no time italiano.
Sim.
Time italiano, né?
Sim.
Entregou de bandeja pra promotora, né? Aquele cara que é muito importante. Eu fiquei assim, será que ele não tem um plano com esse promotor por trás? Porque, querendo ou não, ele não foi muito...
Pois é, eu achei muita bobeira. Eu achei muita bobeira, gente. Sinceramente, dele ter feito assim isso... Se ele não tiver nenhum plano ali por trás que vai beneficiar, né, ele futuramente. Então...
Mas eu acho que tem sim, porque esse promotor, ele é muito importante. Ele do lado da advocacia lá, né, vai favorecer muito eles em processos, em tudo. Então eu acho que deve ter alguma coisa aí por trás. Eu não acho que ele seria tão mongo assim, porque, pelo amor de Deus, tem uma coisa que ele não é mongo, né. De entregar, assim, de bandeja pra ela um promotor tão importante como ele. Eu acho que tem alguma coisa por trás aí, sim. Ela foi idiota de ter botado toda a confiança dela nele, né? Porque mesmo que fosse pra soltar ela da cadeia, foi algo muito... Sei lá como que eu posso dizer, uma coisa muito alta, né?
Sim, ele jogou com ela, favoreceu a ela, né? Então, assim...
Então...
Ajudou
eu acho que
quem ele tá querendo destruir. Então,
mais uma surpresa aí que não mostrou pra gente, provavelmente ainda vai ser divulgada.
Sobre o filho do promotor tá no time de um amigo dele, né? Então, não sei se ele possa ter o filho desse treinador nas mãos, né? De certo modo, usar como barganha.
Sim, sabe? Pode ser.
Assim como ele usou da primeira vez.
Sim.
Sim, pode ser também, por exemplo, você faz isso pra mim... Ou eu tiro seu filho do time.
Sim.
Enfim, mas provavelmente ele tem uma carta na manga, porque foi muito fácil.
Realmente, meninas, vocês pontuaram bem. Gente, Vicenzo poderosão, né? Até o presidente dos clubes aí, lá da Itália, ele tem contato com todo mundo. Ô, homem de contato bom.
Ai, tudo.
Sim, quando você acha que ele não tem mais o poder aí do nada, ele surge com alguma coisa.
Ele tira uma carta do... Acho que ele tem um reverse card infinito.
Sim. E, Gente, agora o que tá faltando pro nosso Vincenzo, pra ele ficar assim, lacrar tudo, fechar tudo, é ele descobrir quem é o verdadeiro presidente da Babel, né? Porque, tipo, estão dando dicas direto aí nas cenas, mas ele não tá conseguindo pegar. Por exemplo, naquela parte em que o João Lu tá lá, né? Com a promotora, advogada do mal, ela falando lá que não aceita acordo, que isso e aquilo, né? Ela já tava saindo. Aí o John Lu pega e fala: não, mas calma, será que mesmo se ele não vai concordar e tal? E assim, rapidinho ela se aquieta e fica lá pra ouvir, né? Então teve essa parte, teve a parte em que na parte final do episódio 6, quando eles estão lá naquele evento que ia simbolizar a parceria da Babel com o banco, e o presidente fala, né, tá ali querendo escorraçar o Vincenzo, tá ali querendo já dar um soco nele, e aí vem o Jun Lu também, e aí tenta acalmar, calma, né, e aí todo mundo ouvindo esse cara, todo mundo tá ali baixando a bolinha quando ele entra em cena. Né? E aí até agora a gente que já sabe a realidade, né, de quem é a verdadeira identidade dele, pra gente fica perceptível, assim, dá pra gente pegar essas coisas, mas pro Vincenzo, né, que não sabe de nada, e o bichinho também já frita o cérebro dele com tanta coisa, não deu pra ele pegar ainda isso, né, de que é da verdadeira identidade do presidente da Babel. Enquanto isso, ele vai ganhando vários passos à frente deles, né. Tipo, todo tempo assim ele vai estar à frente, e eles já ganharam aqui uma vez, né, que é no momento em que estava lá tendo a cerimônia, todo o processo que o Vincenzo tinha feito, o progresso que ele tinha feito lá com os laços, com o carinha lá do o CEO lá, o presidente lá do banco, né, foi por água abaixo, porque a promotora já estava um passo à frente dele, né, então, assim... eles começaram a mostrar que eles estão vindo aí, né, pra bater de frente, de que agora eles, né, e a promotora aí com espírito demoníaco, como é o espírito do diabo, ela não vai mais ficar bobinha e querer ficar perdendo pra eles, não, né. Então, as coisas vão começar a esquentar, e enquanto o presidente tá ali por debaixo dos panos, né, e comandando lá os fantoches marionetes dele... ele vai ter essa, como é que eu posso, eu esqueci o nome da palavra, essa vantagem, né, em relação ao Vincenzo. Então, a gente aguarda aí que, provavelmente, essas cenas que mostram nas prévias, é dessa parte, quando ele, sei lá, vai descobrir alguma coisa, a verdadeira identidade dele, né, porque eu fiquei muito grilada com aquela, a prévia do episódio 9, que mostra ele falando: olha, eu não vou poder cumprir a promessa, né? Eu vou matar ele. Então, assim, ele quem, né? Eu acredito que talvez não seja o presidente da Babel ainda, porque, primeiro, ele ainda nem sabe quem ele é, né? E, segundo, porque tá muito cedo ainda. Nós estamos no episódio 10, né? Metade do drama ainda. Então, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente.
Mas acho que pode até ser o presidente da Babel, porque ele fala assim, quando eu achar, eu vou matá-lo, alguma coisa assim. Então, quando eu achar, então...
Ah.
É porque tem uma coisa que ele já sabe, que aquele lá é um presidente de fachada, isso ele já sabe. Então, essa parte de quando eu achar, pode ser ele querendo se referir quando ele achar o verdadeiro presidente da Babel, né? Eu acho que pode ser isso, mas eu também acho que ele não vai descobrir quem é por agora, porque ainda falta metade do drama. E acho que descobrir por agora ia ser meio assim, né? Porque normalmente essas coisas são descobertas no drama um pouco mais pra frente.
Sim.
Então acho que ainda vai demorar uns episódios aí pra ele descobrir.
Sobre o que a Nanda falou, eu acho que não vai demorar tanto pra eles descobrirem, sabe por quê? Porque, tipo assim, não vai ser também agora, né? Na metade do drama. Mas se demorar muito, também não vai ter muito o confronto dos dois. Então, acho que eles não vão adiar tanto, entendeu? Porque vai ter que frisar em algum momento o embate deles dois. Então, não vai deixar muito pro final pra não ficar muito corrido.
Sim, sim. Sei lá, a gente vai sair agora o episódio 9 e 10, né? Talvez eles botem pra ele descobrir se ela é pro episódio 14, mais ou menos. Porque acaba com 20 episódios, né? Não é com 16 igual os outros. Então, como são 20 episódios, talvez eles coloquem mais ou menos pra essa faixa de episódios aí. Acho que pontuei tudo que eu me lembro, né? Porque às vezes dá um branco e a gente esquece alguma coisa.
Momentaneamente, não. Por hora, não.
Não, acho que a gente falou tudo.
Sim, também acho. Eu acho que semana que vem vai...
Vai ter muito...
O episódio 9 e 10 seguir aí com o que a prévia tá prometendo, a gente vai ter muita coisa pra falar. Porque querendo ou não, os episódios dessa semana, apesar de ter sido tecnicamente bastante coisa, mas foram episódios um pouco mais tranquilos.
Sim. Então vamos aí aguardar as próximas emoções que nos... que Vincenzo promete, né? Pessoal do prédio aí em busca do ouro. E aí, será que eles vão encontrar? Né? O que vai acontecer com a mãe do Vincenzo? E aí, vai rolar romance ou não nessa bagaça? Né? Então...
Ele vai morrer no próximo episódio, não. Sim.
Vamos não nos iludir, né? Ou sim, criar muitas expectativas.
Sim, como sempre.
Pior que a gente tá nesse mundo aí de dorama faz tanto tempo. Mas toda vez a gente se ilude, não tem jeito.
Não tem jeito.
É impossível, né? Não se iludir.
Vai, vai.
Então é isso, meninas. Quero agradecer aí vocês pela participação, por tirarem um tempinho pra gente conversar aqui. Espero que a gente possa estar juntos novamente no próximo episódio, tá bom?
Esperamos.
Vamos torcer aí pra que
os... Muito obrigada mais uma vez aí. Espero estar aqui na semana que vem comentando muito, porque os dois episódios que estão chegando aí prometem.
Com certeza. Vamos guardar que fortes emoções estão vindo. E é isso, gente. Beijão e até mais.
Beijo. Siga no Twitter, @junkibrasil com Z. Bye.
Bye, bye.
To lose my sight in emptiness, try everything to forget, cause I'ma lose my control. Questions you ask too much, she's cause you might be getting hurt. I want to trust, I don't know what I should want, I don't know where to go.